Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes com você, mais uma vez, um prazer muito grande falar com você e, inclusive, lhe convidar que se inscreva no nosso canal do YouTube. Você pode ler também nossos artigos no nosso blog e curtir nossa página no Facebook. Tudo isso ajudará muito você na sua caminhada. E você pode também indicar, meu querido, nosso trabalho para os seus amigos. Será muito interessante, com certeza, você compartilhar aquilo que já tem lhe trazido enriquecimento pessoal para também outras pessoas. Aquelas pessoas que você gosta, que você tem afinidade e sabe que elas, de fato, adorariam receber esse tipo de material. Tá bom? Faça isso, indique para os seus amigos, ok? E eu quero também aproveitar o momento e lhe chamar, lhe convidar a que esteja conosco no nosso momento de reflexão. Todo domingo na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, você que está em Belém, Ananindeua ou adjacências, pode estar conosco no momento de reflexão das 9 às 11 da manhã, momento todo especial, ok? Nós sempre temos falado ali, trazido palavras muito interessantes e que as pessoas têm relatado aí, você tem ouvido alguns relatos já, pessoas altamente satisfeitas com esse momento e que dizendo que esse momento também tem lhes ajudado muito. Poderá, com certeza, será mais uma ferramenta para ajudar você na sua caminhada. O momento de reflexão é muito importante. Juntando ao canal no YouTube, ao material do blog e até mesmo a nossa página no Facebook, o momento de reflexão, eu reputo inclusive o momento de reflexão como o momento mais importante. É um momento ali pessoalmente você é altamente enriquecido, com certeza. Então se você não veio ainda, não esteve conosco ainda nesse momento, esteja. Você que já veio, continue fazendo isso. Tá bom? Muito bem. Então hoje eu quero ler aqui um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Inclusive, antes de continuar, eu quero mostrar, porque isso aqui, com certeza, alguns de vocês estão já cansados até de ouvir esse texto por aí, e se as pessoas lendo e se falando em cima desse texto, sempre mostrando ênfases, as ênfases que são dadas são aos milagres, chamando você para a campanha, né? E isso aí tem sido a mensagem do texto, tem sido de fato alijada dele, né? Posta de lado. Então, Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também de um livro que é um complemento dos evangelhos, até porque o escritor, tudo indica, foi Lucas. Então ele escreve até como uma continuação, a ideia inclusive de continuação do livro que nós chamamos de Evangelho de Lucas, né? E aí lendo aqui, vamos tomar aqui o texto de Atos 3, que diz: e Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse esmola. Uma das questões muito importantes aqui que seriam abordadas é que a ideia é mostrar que a fé em Jesus era uma fé diferente do judaísmo, que apontava para Jesus. E nas suas figuras, nas suas profecias, nos seus ensinos, mostrava o Messias. Jesus é o Messias. Então aí que o texto quer mostrar que a fé em Jesus é uma fé viva, e que uma fé que vive de tradições humanas, sem Jesus, sem a concretização que era Jesus e que é Jesus, de tudo aquilo que se falava a respeito dele, ou se falara a respeito dele, era morta, era amarrada, presa, E como aquele homem está ali na porta, sendo todos os dias posto ali na frente, a porta, não era o templo, deixar isso bem claro, que a coisa acha que é o templo que se chama Formosa, a porta do templo que se chama Formosa, talvez pela beleza dela, alguns dizem que pela beleza dela, ganhou esse epíteto, esse apelido de Porta Formosa, como se chamasse Porta Bonita, a Porta Bonita, a Porta Linda, a Porta Formosa do templo, tá bom, querido? E punham ele ali na porta, e ele não entrava, ele ficava ali na porta para pedir esmola aos que entravam. Então essa ideia do texto justamente é colocar, mostrando que a fé judaica não era mais remédio para ninguém. A ideia é essa, não era remédio e não era mais saúde, que eu quero dizer, para ninguém. E que ao contrário, amarrava, prendia. Então essa é a mensagem do texto. Então isso que nós temos observado, e que quando nós formos apresentar os nossos trabalhos, os nossos cursos, nós falaremos disso com mais profundidade, né? E desde já eu quero convidar você que assim que nós tivermos os cursos sendo lançados, você não perca a oportunidade de se inscrever e participar desses cursos, tá certo? Inclusive do curso também de hermenêutica dialógica, que nós estaremos trabalhando, será importante demais para você. Por que, Vanderlei, dialógica? A dialógica fala sobre o diálogo entre, nesse caso, entre a fé e outras ciências, e é o que nós iremos trabalhar, que vai ajudar demais você, inclusive, a compreender isso que você já tem dado passos largos com o nosso trabalho, e continuará fazendo isso com os cursos. Os cursos acelerarão, de fato, esse espaço para que você tenha uma visão mais ampla de tudo. Tá bom? Voltando para o texto. Então, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Havia a ideia ainda do adentrar, do lugar como sendo o lugar santo. E aí, quem entrava, ia pelo menos para a adoração, era um santo indo para um lugar santo. E a ideia é que o santo se santifica no lugar santo, porque lá Deus está. Então, essa ideia que havia na fé judaica. Inclusive o homem, com problema, é mostrado que ele, por estar dessa forma, não tem acesso ao lugar de reunião, ao lugar santo. Hoje você sabe que O primeiro lugar santo que se manifestou trazendo Deus, de fato, para o homem é Jesus, templo de Deus. E agora, depois do dia de Pentecostes, o lugar santo é o ser humano que crê em Jesus, que carrega Jesus na sua vida. Mas a ideia do texto aqui, de Atos 3, é se referindo à ideia da fé judaica com relação a o lugar ser o lugar santo, ser o santo, e que para entrando no lugar santo tem santidade. E o que o texto está mostrando é que quem vive não em Cristo, não recebe as benesses do Evangelho, está preso, porque não consegue mais acesso a essa santidade e não consegue desfrutar nem da sua fé, ainda que arcaica e ultrapassada, não consegue mais desfrutar dela inteiramente por essa amarração da própria religiosidade. Isso é muito importante se observar aqui. Então vem aqui o texto. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E agora de novo a ideia, é interessante aqui, da fé que está sempre buscando uma resposta rápida, que está sempre buscando uma benesse, que era a ideia da fé judaica com relação à prosperidade, ao lado financeiro. O tempo todo buscando benefício, porque estar bem, inclusive no lado financeiro, era uma bênção da lei. E o Evangelho de Jesus Cristo não vem trabalhando isso. O Evangelho de Jesus não vem dando ênfase a isso. O Evangelho de Jesus vem dando ênfase ao interior, ao coração. É tanto que é falado tantas vezes, em João se fala, uma fonte que se fará em você e que ela saltará para a vida eterna. Quer dizer, a fonte se fará onde? Em você. O lugar será agora você. O lugar não é mais o templo, o lugar da reunião. O lugar agora é você. Você que é o lugar. Porque você que é o alvo do trabalhar da divindade. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O sentido aqui é que haja o desatar dos nós, a liberdade dos nós religiosos. A ideia aqui, querido, e a gente vai poder tratar isso no nosso curso, a ideia com profundidade, a ideia aqui não é o milagre. A ideia primeira do escritor bíblico é mostrar superioridade. Assim como você vai ter tudo isso o tempo todo nos evangelhos. É mostrar a superioridade de Jesus com relação à lei mosaica, às crenças mosaicas, né? As tradições de Israel. Então, mostrando que tudo aquilo foi bom, foi maravilhoso, mas que agora chegou o novo. Agora chegou a graça, agora chegou a vida, agora chegou o Evangelho. E continuar com aquilo que agora está obsoleto, completamente obsoleto, pela chegada do novo, é ficar preso, é ficar amarrado, é não conseguir desfrutar nem mesmo da sua antiga fé. Está entendendo? Então isso é muito interessante. Por isso que ele diz, Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Vê qual é a ideia aqui? Eu não possuo nem prata nem ouro. As coisas que vocês reputam como tão importantes, para nós não é o mais importante. Para a mensagem do Evangelho não é mais importante. Mas é aquilo que te liberta. E quem pode libertar é Jesus. E aí eu quero tocar em você o seguinte. Quando as pessoas pegam apenas o milagre aqui, que é a ilustração do que tem de mais profundo aqui, que é a mensagem de libertação interior de Cristo para uma nova mentalidade, quando as pessoas não veem isso, elas perdem muito. Porque as pessoas querem que haja o sensacional. E o sensacional desse jeito aqui nunca acontece. E aí as pessoas se tornam reféns de charlatães. As pessoas se deixam levar pelo engano e se tornam presa. E presa fácil. O indivíduo se torna presa fácil desse tipo de coisa. Pela cegueira da, no caso do afã de querer conquistar coisas que alguém diz para ele, olha, está escrito aqui, então do jeito que aconteceu lá, vai acontecer com você. E a pessoa está em sofrimento, muitas vezes desempregada, porque não tem um preparo, não tem nenhum curso técnico, não tem nada, e lhe propõe uma saída milagrosa, porque o homem do texto da Bíblia estava era doente há muito tempo, de nascença, e ficou curado. Então aconteceu comigo, eu não sou nem doente de nascença, então Jesus vai fazer a mesma coisa comigo. Mas essa não é a mensagem do texto, nem a promessa do texto. A promessa do texto é a liberdade da religião judaica para estar em Cristo. Essa é a mensagem do texto. Quando eu fico com o aparente, esqueço da mensagem, ou não observo a mensagem, porque não tem ninguém para me ensinar a mensagem, não há ninguém que me ensine a mensagem, porque está todo mundo interessado em trazer para mim uma mensagem que faça com que eu vá lá na reunião que eu vou promover, né? O indivíduo lá vai promover uma reunião, venha que eu vou aqui orar em você em cima de Atos 3, que assim como aconteceu com aquele homem, se a sua vida está amarrada, eu vou desamarrar a sua vida e o milagre vai acontecer. E aí a pessoa é chamada por esse tipo de mensagem, é cativada por esse tipo de mensagem, e aí a mensagem do evangelho é esquecida. E aí dá no que está aí, que você está vendo. E aí muita gente se aproxima muita gente se aproveita disso e fica rica com esse tipo de coisa. É o que tem acontecido. Mas Pedro diz, já alguns anos depois da ressurreição, é interessante isso, porque Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Eu não fiquei rico com isso, mas estou te dando riqueza, Jesus. Essa é a ideia do texto. Eu não tenho dinheiro. Dinheiro que você espera, eu não tenho. Mas eu tenho algo muito mais importante do que prata e ouro. Captou a mensagem? Então essa é a ideia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, ainda o ajudou, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Entra com eles, e eles iam levar para aquele local uma mensagem. embora eles ainda tinham o ranço da ideia de que Deus, embora já tenham passado pelo dia de Pentecostes, mas Deus está no local. É tanto que mais tarde, tudo vai contribuir, vai convergir para que eles abandonem o templo. E daqui a pouco o templo nem vai mais existir. Roma vai destruir o templo. Então, alguns historiadores dizem que isso foi muito bom para a fé no Evangelho, chamada fé cristã, né, que o pessoal fala. E eu prefiro chamar de fé no Evangelho, dos primeiros discípulos. Foi muito bom para eles, porque eles perderam aquela ideia do lugar. Eles já estavam desconstruindo, mas não desconstruía bem, porque o local ainda existia. E era o antigo local que eles iam. Então, foi bom quebrar aquilo. Então, muitas vezes é importante que algumas coisas sejam quebradas. Algumas pontes sejam totalmente destruídas. Enquanto você tiver ligação com as tuas coisas do passado, você fica sempre com essa ideia. Por isso, nessa ocasião aqui, foi preciso eles serem perseguidos, presos, para eles abandonarem a ideia do lugar, da geografia, e ficarem com Deus do Espírito, com Jesus ressuscitado. Então, voltando aqui, diz aqui, de um salto, verso 8, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Que não tinha entrado, né? Não tinha, quer dizer, não era dinâmico para ele, não era uma fé dinâmica, era uma coisa mecânica. Só agora, com as boas novas do Evangelho, não com prata nem ouro, mas com as boas novas do Evangelho, é que ele pode ter acesso a uma fé dinâmica. Então, a fé do Evangelho é uma fé dinâmica, que trabalha em você, liberta você, melhora você, porque isso que vai para o teu interior, que é trabalhar dentro de ti, na tua mente, no teu coração, que frutificará nas tuas ações, isso é o que de fato importa para a tua vida como pessoa e que importa para você em Cristo. Todas as outras coisas, as nossas realizações pessoais, financeiras, são boas e importantes para nós, mas elas não permanecem. Ninguém consegue obter sucesso para sempre. Ninguém consegue continuar no auge em tudo, qualquer coisa que você faça para sempre. Basta olhar para nós mesmos. Nós nascemos, temos a nossa infância, temos a adolescência, temos a juventude, que é o auge de tudo, e daqui a pouco nós começamos a cair em decadência. Chegamos à idade madura, chegamos à velhice, quer dizer, e aí as nossas forças físicas, a nossa memória, tudo vai se depauperando, certo? E se preparando, inclusive, que é o organismo, o corpo se preparando para a morte. É o tempo que nós temos muita experiência, porque as coisas são compensadas. Nós temos experiência de vida muito grande, mas nos falta força, muitas vezes nos falta saúde. E já nós estamos já no ocaso da vida, né? Entendeu? Porque tudo é assim na vida, nós temos começo, meio e o fim. E o que fica realmente é o que está em nosso coração, é o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu, as experiências de vida, em que nós nos transformamos. Eu pergunto a você, você tem se transformado em quê? Ou melhor, em que você quer se transformar? Quem é a pessoa que você quer ser? Você quer ser apenas um herói, um ídolo de barro? Ou você quer ser alguém de verdade? Alguém real? Alguém de verdade? E o Evangelho faz isso. O Evangelho faz você se tornar alguém. O Evangelho, né? Essas brincadeiras aí que chamam de Evangelho, não. O Evangelho faz você se observar, você passar a se ver como alguém de verdade. Entendeu? Então, é muito interessante isso. E isso causará, como causou nos discípulos, uma revolução. Causou neles. Já pensou que é Pedro e João saírem daquele modo, daquela configuração da fé judaica e virem para o Evangelho, deixando para trás toda essa configuração muito baseada no ter, conseguir, fazer, para estar pela fé, crendo no que foi feito e tendo como maior mensagem e maior resposta do Evangelho na vida deles e deles para o Evangelho em ser, em se tornar uma melhor pessoa. Quero que fique aqui essa mensagem para você e que você pergunte, o que é que eu quero me transformar? O que é que eu quero ser? Essa é uma das mensagens do Evangelho. Meu queridão, nosso propósito é que tudo aquilo que nós temos feito chegue para muitas pessoas, tá? E você pode nos ajudar a que isso se concretize, que isso seja feito, tá? Então você pode se tornar um mantenedor do nosso trabalho. Inclusive nós estamos preparando algumas surpresas, belas surpresas para os nossos mantenedores, tá? Coisas especiais. E será muito importante você desde já nos dar as mãos nesse trabalho, que é um trabalho tão bonito, trabalho de esclarecimento, coisas que trazem clareza para a vida das pessoas. Então se você tem sentido isso, e eu tenho certeza que você tem sentido e recebido muita coisa boa, se torne um mantenedor, tá bom? Basta você fazer um depósito aí no Banco do Brasil, na agência 4451-2, 4451-2, agência, e conta corrente 13661-1, 13661-1, e vai aparecer o nome lá, Missão Cristã Mundial de Restauração, ou Missão Cristã Mundial de, quando você estiver fazendo o depósito, tá certo? Se una a nós nesse trabalho tão importante, ok? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.